Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad.
Mire que nunca ha perdido Brasil en Brasil, ¿eh?
Sí.
Por la eliminatoria.
Tenemos, cómo no. Los jugadores que tenemos nosotros son jugadores que
no hay equipo invencible.
Es una ilusión, no podemos pensar en un triunfo.
No hay equipo invencible, Alberto. Pero si uno vuelve al terreno de la realidad, no, estamos lejos. Y bueno, era de esperar más, más goles de Brasil. No todo lo puede salvar Muslera. Que termine lo antes posible. Incomentable el partido.
Tener opinión. Somos lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido.
Bueno, entonces, hasta aquí la mayor diferencia en el profesionalismo entre Estudiantes y Gimnasia. Hay incidentes
sí,
la tribuna de Gimnasia.
Ahora me parece que con el tema de la seguridad metido en el partido, quizá la actitud de Estudiantes sea otra. Ya no de ir a buscar el séptimo, sino de tocar para evitar incidentes.
Pero viene para Caldera. Es el séptimo. Es de Caldera, es gol. ¡Gol! ¡De Estudiantes!
Eso que ahora en la calle haciendo desorden anda tanto guacho.
Señores, acá, ¿quién va a ser el técnico? Ya ni siquiera que se vaya Berizzo, bueno, ya. A esta altura, atención. Atención con esto. Cuarto en camino, gol de Bolivia. Gol de Bolivia, qué bárbaro.
Hay que cerrar los esfínteres, todo. Y el principal es la boca.
Estudiantes 7, el Lobo 0.
Y menos mal que no iba a buscar el séptimo, ¿no? Lo encontró enseguida.
Y no tengo modales, somos los guasos.
Que haces? Ao som de Evelyn Cornejo, artista chilena que mistura vários ritmos e quer esse som bem sudaca, abrimos mais um episódio deste que é o podcast copeiro e peleador por excelência, senhoras e senhores. E petiço dia, porque estamos escutando Evelyn Cornejo. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches.
Buenos dias, buenas tardes e buenas noches, menino Colimba. A gente está escutando porque no dia 12 de outubro, aqui no Brasil, ok, a gente comemora o dia da nossa padroeira, de Nossa Senhora, também dia das crianças. Mas na América Hispânica tem uma outra razão esse feriado ou essa comemoração. É o dia de uma reivindicação histórica, porque lá pertinho agora, em 1492, Cristóvão Colombo foi o primeiro homem branco a pisar aqui na América. E aí entrou o discurso eurocêntrico, né? Proclamou como o dia do descobrimento. Mas não é nada disso. Por quê, Colimba?
Já estava tudo aqui, né, Petiço, na verdade. Já estava a terra, a religião, já estavam as civilizações, as sociedades já estavam construídas. E segundo estudos recentes, inclusive numa matéria da BBC, naquela época, quando Cristóvão Colombo chegou aqui às Américas, né, em 1492, a estimativa é que viviam entre 40 e 60 milhões de pessoas e que se falavam aqui na América, nas Américas, né, mais de 1.200 idiomas diferentes. Povos indígenas que acabaram sendo ou escravizados ou foram vítimas de genocídios. E aí é curioso porque, ao longo dos anos, os países foram rebatizando, né, esse dia.
Sim, por exemplo, em muitos lugares é o Dia da Raça, né? É esse dia 12 de outubro. Inclusive, estive uma vez em Rosário numa comemoração deste dia. Mas na Argentina, desde o ano passado, esse nome mudou para o Dia da Nação Pluricultural. Em outros países, a referência agora passou a ser mais clara ainda. 12 de outubro é o Dia da Resistência Indígena. No Chile, como é que é o nome?
Isso, Dia del Encuentro Entre Dos Mundos. Você acha o melhor disso?
Ah, eu achei ele mais poético, né? Dia da Resistência Indígena talvez signifique mais... Diga mais sobre o que a gente está querendo, né? Sobre o que é esse feriado, sobre o que é a ideia, né? Dessa vinda da chegada do europeu, massacres consecutivos e tal. Então você tem essa... Fala um pouco mais sobre isso. Mas o encontro de dois mundos eu achei bonito, achei poético.
E já que de dois mundos se trata, vale a gente pensar. Olha que bonito o refrão da música da Evelyn Cornejo, Petiço. El mundo está como está porque todos têm mala voluntad.
boa crítica, né? Boa colocação. E acho que fala um pouco disso aí, especialmente de tudo isso que a gente tá falando, né? Desse encontro entre esses dois mundos e como houve mala vontade, mala leche também. Fechada a 12ª rodada das eliminatórias para a Copa aqui na América do Sul. Colimba, resultados mais largos dessa vez, né? Uma rodada de mais gols essa 12ª rodada. O primeiro destaque para o Bolívia 4, Paraguai 0. A Bolívia em casa fazendo seu papel como sempre. E dessa vez com uma goleadaça em cima do Paraguai. E começando a se posicionar ali. A Bolívia mostra que tá viva, né?
A Bolívia, que até então era completamente descartada, né, dessa peleia, agora aparece inclusive numa goleada que acabou custando o cargo do Eduardo El Toto Berizzo, técnico argentino da seleção paraguaia, que na verdade já vinha na corda bamba há algum tempo e agora não resistiu a essa goleada. E não sabe nem quem vai, quem não tem nenhum nome ainda circulando, né? Porque tá tudo muito incerto lá.
E dessa vez, ao contrário das outras, em que você tem um tempo maior, as seleções voltam a se encontrar daqui a 20 e poucos dias. Então você não tem nem muito tempo para trabalhar, né? Pensar nesse nome. Eu acho que muito da saída dele se deve à inércia ou a como o Paraguai foi golpeado no segundo tempo, assim, sem mostrar muita reação. Primeiro tempo a Bolívia sai na frente, abre o placar, e óbvio, quando você tem que sair para buscar jogo lá é muito mais complicado, quando você tem que sair atrás, né, quando você tem que sair para buscar jogo, eu soube usar isso muito bem nas costas da defesa paraguaia, que sempre é uma defesa sólida, né, mas ontem abriu espaços, deu brechas, e a Bolívia aproveitou muito bem. Então acho que muito dessa saída do Toto Berizzo se vê pela falta de reação ou até pela reação extremamente desanimada da seleção paraguaia no segundo tempo, que foi permitindo essa goleada bem volumosa contra a seleção.
E aí vem o melhor resultado dessas eliminatórias ainda do Equador, né? Dessa rodada.
Sim, sim. Conseguiu esse 0x0 com a Colômbia ali, somando mais pontos e chegando ao terceiro lugar, né? Mantendo, né? Esse terceiro lugar.
Mantendo, era uma rodada muito complicada, porque a Colômbia jogava tudo contra o Equador para beliscar esse terceiro lugar, jogando em casa, não conseguiu marcar o Equador, segurou tudo. Equador de Alfaro, isso ele é bom, né?
Não, isso ele é bom, ele tá no estilo total dele, e foi com emoção até o último lance, não é modo de dizer, não foi no último lance, o gol foi anulado, o gol da Colômbia anulado, que mudaria obviamente toda essa, daria mais dois pontos à Colômbia, inverteria a classificação ali, e no último lance do jogo, ele é revisado no VAR, depois quando vai pro, quando o jogo é reiniciado, logo é encerrado, então mostra como o Equador, tem aquela frase, né, saber sofrer, mas pelo amor de Deus, sofrer desse jeito como foi o Equador, acho que nenhum equatoriano pensava, né?
Muito bom resultado do Equador, e aí um Argentina e Peru de um resultado mais tímido, Peru jogou bem, hein, Petiço?
Peru jogou bem, criou oportunidades, bom, teve um pênalti, falando um pouco mais sobre o jogo, né? O Peru chegou a ter um pênalti desperdiçado pelo Yotun, desperdiçado na bola na trave, né? Mas achei que o Peru foi mais. A seleção peruana foi mais. Ofereceu mais resistência do que se imaginava nesse jogo. A Argentina ontem talvez tenha vivido um dia de Brasil de Tite, que ela entregou o resultado, apesar de não ter.
Brasil de Tite. Conquistado, né? Até conquistado o torcedor.
Brasil de Tite pré-quarta-feira, porque depois da quinta a gente vai falar um pouco melhor. Mas é isso, ele vinha dessa fase do título da Copa América, muito embalado, jogando bem, né, goleado em cima do Uruguai. Mas no jogo de ontem, me pareceu isso, que ele soube entregar o resultado, embora não tenha sido bonito de ver, embora não tenha sido tão forte como foi em outros jogos.
O Dibu Martínez é o maior pegador de penais, né? Desde a era El Vasco Goicoechea. Porque, na verdade, ele nem pega o penal, ele desequilibra, ele então, aluga
é
uma pitinete na cabeça do cara.
É isso. Ele tá com é uma ação do Airbnb com ele, porque ele abre um Airbnb grande na cabeça dos batedores ali. E ele... Eu botaria o Pato Abundância ele também nessa
linha. É verdade.
Entre Goico e Dibu.
Mas o Pato não era um bom pegador de pênalti pela seleção, né?
Não. Ele ficou marcado claramente no Boca. Mas é isso. O Dibu, acho que ele tem sido importantíssimo nessa recuperação da Argentina, nessa retomada e autoestima da seleção argentina, porque é isso. Ele é muito presente, ele provoca, ele brinca. Eu acho que ele é um cara hoje central nessa seleção e nessa reconstrução. Não sei se reconstruiu, mas esse ganhar de novo a confiança da torcida argentina. Ontem teve um outro jogador que é essencial, você não gosta muito dele, mas ele joga muito bem. Rodrigo De Paul, de novo, importante na seleção. Você disse que o Rodrigo bom só o potro, né? Eu discordo um pouco.
Não, isso é um absurdo. Eu vi Rodrigo De Paul surgiu nas canteiras do Racing com Ricardo Centurion e Luiz Farinha, que agora tá no Cerro Porteño, que era um baita jogador, mas não vingou o De Paul. E também com o Zuculini.
Sendo justo com
o Zuculini no Racing.
Com o Zuculini, sim. Sendo justo contigo, sim, você desde sempre apontando, e ele, mais uma vez, o destaque da seleção argentina ontem, embora o gol tenha vindo, e aí eu acho que é um outro ponto positivo, né, na hora do sufoco, quando você tem um matador, um centroavante como o Lautaro, essa possibilidade acontece, né, para acontecer, e foi assim que a Argentina chegou à vitória, jogada para a direita, depois Molina e enfim, o cabeçaço do Lautaro Martínez, colocando 1-0 para a Argentina.
Que bonita que é uma cabeçada como aquela do Lautaro, que sai quase como um chute, né?
É uma paulada.
É um chute. Você diria que foi um chute de cabeça?
Olha, cara, a velocidade com que ele consegue entrar na bola, né?
Ele só corrige a direção, né? Porque a velocidade ele mantém da bola.
Ele mantém do cruzamento, dá muito forte, realmente. E é isso, é a presença de área, né?
El Toro Martínez. E aí, Petiço, a gente teve um Chile 3, Venezuela 0, com os dois primeiros gols que foram exatamente... foram uma fotocópia, só que um de cada lado, né? Uma cobrança veio da direita e outra cobrança do Alexis Sanchez para a esquerda, para a cabeça do Eric Pulgar. E aí é aquilo, se para quem acha que não existe mais bobo no futebol, tem um pouquinho. A Venezuela ainda é um pouquinho bobinha, assim.
Ainda dá um pouco dessa lição para a gente aí, né? Dá um pouco dessa esperança para a gente. E aí também, e o terceiro gol, eu tenho que fazer aqui um meia-culpa, né? Ben Bereton, ele entrou bem demais na seleção chilena. Ele tava fazendo diferença, às vezes, pra seleção. Claro, o Pulgar ontem com dois gols, acaba sendo destaque do jogo. Mas o Bereton, ele também um pouco nessa linha de dar ânimo, de dar intensidade. Ele parece ter marcado esse momento da seleção chilena que tava mortinha. A gente também falou bastante disso. E agora, já pinta no sexto lugar, começando a buzinar ali em cima, né? Olhando pra cima, e o Brereton fazendo gol, jogando bem, sendo importante nessa seleção. Então, esse inglês, Ben Brereton, mas jogando pelo Chile, né? De família de ascendência chilena, ele tem marcado, e é impressionante como ele virou um talismã, né? Dessa seleção.
Virou um queridinho como o Lapadula é para os peruanos, né?
Exato.
Aí o Chile ficou ali, tá? 3 pontos do Uruguai, que é o quinto colocado, quase beliscando uma repescagem. E se de Uruguai se fala, que rodada desastrosa para o Uruguai.
Aí realmente foi talvez, obviamente, para a nossa alegria como brasileiros, mas para o Uruguai, esse reencontro aí, essa rodada tripla é para ser completamente... Não sei se esquecida, porque você não consegue esquecer, mas ela é para ser muito bem analisada e entender o que fazer nos próximos... De novo, nos próximos 20 dias para a próxima rodada, onde eles também têm jogo duro, né?
Tomaram, empataram com a Colômbia, perderam o Clássico de La Plata de uma forma... Até começaram jogando bem, 30 minutos que ficou meio pau a pau com a Argentina. E ontem ali tomaram 4-1 sem nem... E se não fosse o Muslera, quem diria? Você... que tanto diz que o Muslera... Ah, mas porque o Muslera é argentino, ele é um plano de sabotagem e tal. Olha, e se não fosse o Muslera,
ontem poderia muito, ser... Não acreditava na sabotagem, mas critiquei bastante já. Isso aí você tem razão.
Poderia ter sido mais se não fosse ele, hein, Petiço?
Poderia, e eu acho que aí o grande ponto é... Acho que abre um buraco no espaço-tempo ali, quando sai o primeiro gol da Argentina. Porque até então, o empate contra a Colômbia havia sido comemorado, né? O Uruguai tinha jogado bem e tal, tinha mantido um pouco a distância. Não sei se comemorado, mas ele não tinha sido desastroso. O Uruguai mantinha a distância ali, já havia jogado bem, havia tentado. Começa bem o jogo contra a Argentina. Quando sai o primeiro gol da Argentina contra o Uruguai, dali pra baixo foi só ladeira pro Uruguai. Porque entre o primeiro gol, já no, mais da metade do primeiro tempo, até o fim do primeiro tempo, o Uruguai estava... Deve ter sido 4-0 esse jogo, na virada do primeiro tempo, né, no fim do jogo. No primeiro tempo já poderia ter virado 4-0 para a Argentina, pelas oportunidades, pelo volume com que a Argentina chegou entre esse primeiro gol. E o jogo em Manaus contra o Brasil. Ali, aí veio o segundo tempo, que a Argentina também dominou completamente o jogo contra o Uruguai. E o segundo tempo, o jogo contra o Brasil, ele fala muito mal dessa seleção uruguaia, né? Ficou claro isso, assim, que uma seleção, de novo, estava nocauteada em pé, 4-1 para o Brasil, sem com pouquíssima resistência, como você falou, com o Muslera ainda evitando o mal maior ali, alguma goleada histórica.
Ô Petiço, e aí como o torcedor, ele é um ser esquizofrênico, né, por excelência, você está inteirado, a gente estava discutindo aqui antes de começar a gravar, sobre o debate que está rolando lá no Uruguai, porque enquanto o processo do Maestro Tavares, que começou lá em 2006, né, depois que o Uruguai fica fora da Copa de 2006, ele é chamado novamente, ele já tinha dirigido o Paizito na Copa de 90, o processo que foi tão bem elogiado, agora ele já está sendo colocado em dúvida, porque uma das maiores críticas no Uruguai foi como é que você perde um clássico de La Plata por 3-0 fazendo só 5 faltas, sem nenhum cartão vermelho. Ou seja, já estão criticando por não ter aquele volantão mais tipo como era Russo Pérez, como o Cacha Rios.
Exato, exato. Eu conversava um pouco, duas historinhas sobre isso, né? Primeiro, relembrar, já que ele tá falando de um jogo Uruguai-Argentina, o Diego Lugano, uma vez aí dando devido crédito no programa, no Resenha da ESPN, com o Maestro Tavares, ele conta... Eu não sei, não lembro agora se era o Resenha ou Bola da Vez, enfim, algum programa da co-irmã ESPN. O Lugano conta que ele foi elogiado poucas vezes, pouquíssimas vezes, talvez duas vezes, pelo que ele falava lá pelo Maestro Tavares. Uma delas é no Uruguai Argentina, do começo do processo dele, visando a Copa de 2010. E o Uruguai toma 2 gols logo de cara da Argentina. E aí abre a caixa de ferramenta. O Lugano estava assustado com a chegada que o Uruguai estava dando. Falou que o Paulo Monteiro distribuiu. Enfim. E o jogo conseguiu segurar. O jogo acabou não sendo a paliça que se desenhou naqueles 2-0 iniciais. E no vestiário, o Maestro Tavares vai e parabeniza, elogia o Lugano pela postura que ele teve de não abrir a caixa de ferramenta, de não sair dando porrada. Distribuindo ao longo do jogo. Então isso já fala um pouco disso. Quando a gente fala desse argentino, como ele estava tentando estabelecer essa cultura lá atrás, ainda a seleção tinha a cultura de chegar junto, tá 2-0, nós vamos agora, vamos mostrar aqui a trava da chuteira. Ele começa esse procedimento e o Lugano lembra isso. O Lugano falou, contou ano passado, isso ficou muito na cabeça do Lugano, desse elogio ao não... a não violência gratuita do futebol, ou a não violência da seleção uruguaia, para mudar muito do conceito, do que é a visão do jogador uruguaio, né? Então acho que isso marca bem quando 15 anos depois, 12 anos depois, essa seleção faz 5 faltas. E conversando, por exemplo, com o repórter Guilherme Pereira, que estava se preparando para a transmissão do Brasil e Uruguai, conversando com ele sobre a seleção uruguaia, eu destaquei justamente isso, se você olhar a seleção com que ele inicia o processo, com que ele tem o primeiro grande sucesso, que é essa aí que você falou, com 2 volantes, né, com o Russo Pérez e com o Cacha Rios, você vê a diferença para os 2 volantes que ele tem hoje. Quem joga ali pelo meio, né? Betancourt e Vecino. De bom pé, exato. Você vê como muda. E a gente falou aqui várias vezes. Esse talvez seja. É isso que vai levar o Uruguai nos próximos anos, vai ser esse meio campo, com Valverde, com De La Cruz, com Betancourt, Vecino, Arrascaeta, Torreira, Naitan Andes agora jogando pela lateral, enfim, esse meio campo que vai guiar o Uruguai nos próximos anos internacionalmente. Mas, é, e aí você vê natural, quando não tem resultado, quando tem duas goleadas contra os seus dois maiores rivais, aí não tem processo que fique imune a essa crítica, embora eu acho que seja muito do momento, eu acho que isso já vem sendo debatido no Uruguai, é, sobre o desgaste, né, desse processo. São já 15 anos de seleção, né? Então tem um desgaste aí, é importante no processo, embora assim, todos os elogios devam ser feitos a esse processo. O Uruguai realmente caiu de rendimento. Parece que depois da Copa América havia encontrado uma sobrevida, a gente falou isso aqui, que parecia que havia encontrado uma seleção, mas essa rodada de eliminatórias é muito preocupante. E digo mais, eu acho que o Maestro vai ter pouco tempo para se recuperar. É, acho que ele, me parece que ele até possa ficar para a próxima rodada. Eu tenho medo do que possa acontecer depois da rodada de novembro, quando tem um prazo maior entre para outra rodada das eliminatórias, né? Embora seja já em janeiro, mas você tem mais 2 meses ali e você já entra no ano de Copa do Mundo, né? Eu tenho dúvidas sobre. É, acho que vai depender muito do que acontecer nos próximos jogos em novembro.
Vai depender muito. Você lembrou do Paolo Monteiro. Paolo Monteiro, inclusive, que tá balançando lá. Hoje ele é técnico do San Lorenzo. Tá balançando porque o San Lorenzo tá mal das pernas no Campeonato Argentino. E aí também faz sentido também o Lugano não bater, né? Se o Paolo Monteiro, recordista de expulsões na Série A, no Campeonato Italiano, né? Ninguém ainda
bateu. Se os dois forem juntos, daí não tem jogo.
Né? Não, meu. Não sobra ninguém do outro lado, né? Porque... Ele falou, se ele já tá fazendo a parte dele, eu nem vou abrir a minha caixa de ferramentas.
Mas foi exatamente isso que o Lugano falou. Falei, cara, tava. Já, os caras abriram a caixa, eu fiquei mais na minha aqui, porque ele tava chegando, ele não era aquela liderança ainda toda na seleção, embora ele em 2 dias já seja líder em qualquer lugar, né? Mas ele tava chegando ainda, ele conta desse processo. Enfim, mas.
E olha, e a rodada é complicada, viu? A rodada é complicada, Petiço. É, porque o Uruguai ele já pega a Argentina no dia 11 de novembro e depois ele sai no dia 16 de novembro para jogar contra a Bolívia, em La Paz.
Em La Paz. Quer dizer, é esse que é o ponto, é isso que me preocupa. Eu acho que o Maestro tem aí... me parece que ele joga um pouco a vida aí nesses dois processos, nesses dois jogos, porque as críticas cresceram muito, né... Já vinham vindo pouco antes da Copa América, acho que já deu, esgotamento, né? As palavras começavam a surgir muito, muito pesadas, assim, muito fortes. E aí agora, com essas duas derrotas, acho que a pressão vai subir bastante. Não vejo espaço para ele sair agora, mas o que vem pela frente aí é bem preocupante.
Então vamos escutar a crítica que foi feita na Rádio Nacional do Uruguai depois do Brasil 4, Uruguai 1.
Voy a subrayar esta frase que voy a decir y la voy a guardar en mi memoria y espero que en la memoria de ustedes. Este puede ser el comienzo del fin de muchas cosas. Gana Brasil y si se lo propone, le hace 6 o 7 goles a Uruguay.
É, Petiço, o pessoal aí está dizendo que este pode ser o começo do fim. Eu não sei, sinceramente, me parece que realmente, para novembro agora nada não vai acontecer, mas me preocupa o que pode acontecer com o Maestro na virada do ano, apesar que eu acho que existe uma dívida de gratidão, uma dívida histórica com o Maestro, eu acho que eles não fariam isso, até porque o Uruguai ainda está em quinto, está com 16 ali, está numa zona de repescagem, tudo bem que o Chile agora se aproximou com 13 na classificação, mas realmente é uma rodada que deixa muitas dúvidas, né, em cima do que pode acontecer com o Maestro.
É isso, porque você imagina você terminar essa rodada ou empatado em quinto lugar ou em sexto lugar, porque a possibilidade de pontos do Uruguai, óbvio, pode fazer 6 pontos, né, futebol, mas você, quando você olha a Argentina do jeito que tá, invicta tantos jogos e jogar na Bolívia, que parece ter reacendido, o Uruguai pode terminar a próxima rodada dupla ou muito ameaçado ou fora dessa zona. E como é que você entra no ano de Copa do Mundo fora e mantendo um processo? Acho que isso vai pesar muito. É, embora deva ter uma gratidão eterna ao Tabárez pelo trabalho. Só pra gente repassar aqui, só pra gente falar então da classificação final, Capô. O Brasil tá com 31 pontos, né? Classificação atual das eliminatórias. Brasil com 31 pontos em primeiro lugar, Argentina em segundo com 25. Esses aí já, o Brasil já carimbado, Argentina já com tudo, só falta passar o cartão ali para comprar a passagem, já tá com tudo separado. Aí começamos a verdadeira briga ali. Em terceiro lugar, o Equador com 17, em quarto a Colômbia com 16, essas duas ainda classificando diretamente. Quinto lugar, o Uruguai, que vai para, né, pro playoff, que vai para repescagem. E aí, quinto lugar também com 16, e aí vem todo mundo tentando morder, né? O Chile em sexto com 13 pontos, ou seja, a 3 pontos do Uruguai. A Bolívia logo depois com 12, o Paraguai com 12, o Peru com 11. E a Venezuela lá embaixo, último lugar, com só 7 pontos. A Venezuela, obviamente, já bem distante do Catar.
Faltando apenas 6 rodadas para o final das eliminatórias. Esse é o cenário, eliminatórias com previsão para acabarem no dia 29 de março de 2022. Brasil e Argentina, como você disse, já estão encaminhados. Você arrisca alguns outros dois que consigam a vaga direta e quem fica com essa repescagem, pelo que aconteceu agora, nessa rodada?
Ficou mais claro, né? Já parecia mais claro já quem mordia essas vagas aí, né? Parecia que Equador, Uruguai e Colômbia só iam resolver quem ia ficar em que posição, né? Eu acho que a Colômbia vai estar, pela qualidade do grupo, a Colômbia vai estar, e eu acho que até na vaga direta. O Equador, é o que você falou, o Equador vem jogando com o Alfaro, tem sido muito sólido, né? Tem sido muito... Ele não tem dado brecha, tem sido regular, né? Uma seleção que tem se mantido. Mas a gente não vê a mesma qualidade, por exemplo, da seleção uruguaia. Então isso eu acho que pode... Ainda me leva a ter dúvidas sobre se o Equador aguenta essa pancada até o final, esse ritmo até o final. Embora ele tenha aberto ali um pontinho acima do Uruguai, 4 acima da zona de baixo... ele é o que talvez me cause dúvida. E o Uruguai vai depender muito, muito do que vem acontecer aí com né, de como vai ser esse Tabárez. Eu acho que o Uruguai vai ter um pouquinho, vai baixar um pouquinho para tentar subir. Posso falar? Acho que o Uruguai vai de novo na tradicional repescagem dele.
Petiço, eu tenho para mim que o Equador vai estar na próxima Copa do Mundo, é uma certeza. Eu não sei se em quinto ou com uma vaga já garantida, mas para mim o Equador não sai desse grupinho de 3 aí que vão para o Qatar 2022. E o interessante é que a 18ª rodada, ou seja, a última rodada de eliminatória, tem um encontro previsto em Santiago entre Chile e Uruguai. Então, dependendo de como tudo acontecer, vai ser o jogo mais interessante da última rodada.
Eu acho que o Chile vai subir. Por que eu acho que isso vai dar uma embolada? Porque eu acho que o Chile vai subir. O Chile deu uma animada. Mas, embora eu não veja um grande time, acho que o Chile vai dar uma animada com esses resultados. Eu acho que o Paraguai pode encontrar um caminho. O Paraguai tem um pouco mais com o quê também? Com uma defesa forte, Almirón ali na frente. O Paraguai tem alguma coisa para buscar. E a Bolívia tá começando a usar muito melhor o seu fator casa, né? A seleção tava desorganizada, começou a se organizar e usar um pouco melhor o fator casa. Acho que isso vai dar uma embolada. Dito isso, se eu fosse arriscar agora, os 4 classificados seriam os que já estão e o Uruguai na repescagem.
A ver o que passa.
E se cantamos um pouquinho, por favor?
E se saltamos também?
E se saltamos um pouquinho, por favor?
Uruguai no mar! Chegou o momento do nosso Cortita e Alpé com as 3 notícias que você precisa saber ou não do nosso futebol sul-americano. E a primeira dessa vez eu vou primeiro, já que a gente terminou com a crítica que está sendo feita ao maestro lá no Uruguai. Na coletiva de imprensa, no pós-jogo do Oscar Tabárez da seleção uruguaia contra a Argentina, quem estava assistindo ficou assustado porque... A Argentina teve aquela vitória categórica, né? Que fez um 3-0 e salvou aqueles primeiros 30 minutos quando o Uruguai até equilibrou um pouco mais o jogo. A Argentina praticamente não sofreu qualquer tipo de sustos. E aí, na coletiva do pós-jogo, El Maestro, que é sempre um homem muito educado, ele disse o seguinte, abre aspas para o Maestro, Petiço. Neste grupo de trabalho, jogadores incluídos, é preciso fechar os esfínteres. Todos, principalmente a boca, fecha aspas para o Maestro. Claro que essa declaração, assim, meio que até tomada já ali de um impulso um pouco mais agressivo, por assim dizer, do maestro, causou um certo espanto, tanto por ter vindo de quem veio, né, como também a dúvida. A boca é um esfínter? E aí, quem foi atrás dessa resposta, acreditem vocês ou não, foi o diário Ovación, o suplemento esportivo do El País, do jornal El País uruguaio. Eles procuraram 3 médicos e chegaram à conclusão, Petiço, não. A boca não é um esfíncter. Incrível, né?
Incrível porque mostra, assim, o maestro não é... Essa postura não é a clássica dele, não é a típica dele. Mostra uma irritação, né? Mostra como a pressão vem... Né? Entra na cabeça ali também, até dos mais tranquilos e mais convictos como o Maestro Tavares. E sobre a questão biológica aí, se os médicos falaram, se os especialistas falaram, eu só posso fechar a minha boca.
Como dijo alguna vez algún entrenador, hay que cerrar los esfínteres, todo. Y el principal es la boca. Lo único que nos puede reivindicar o seguir luchando por posiciones de clasificación son los resultados que podamos obtener.
Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe, sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe.
Vou com um segundo aqui do Cortito al Pé. Nós vamos para Colômbia, porque a cidade de Barranquilla inaugurou um monumento com 33 metros de altura, todo trabalhado em vidro, que é uma homenagem ao principal time da cidade, o Junior de Barranquilla, que é um monumento belíssimo, né? Quem quiser ver pode ir lá no blog Latino América, recomendo esse blog, inclusive faz parte das organizações La Pelota. A festa, se você quiser ver como foi a festa de inauguração, pode buscar ali no blog Latino América. E ela contou com diversas glórias do clube, entre eles La Bruja Verón, o original, não o filho, você novinho, tá achando que é o Sebastian, o La Brujita, não. É o primeiro, Juan Ramón, que foi campeão como jogador e técnico no Júnior. Carlos Valderrama, que a gente falou já muitas vezes aqui. Theo Gutierrez, é uma lenda mais atual. A escultura recria a barbatana de um tubarão, que é o mascote do time. A gente já falou dele também aqui outras vezes. É o famoso Tiburón Willy. É um personagem completo, aliás. Foi essa instalação de Bienal aí. Foi oficialmente batizada como Ventana de Campeones ou Janela dos Campeões. À noite ela fica iluminada em azul e vermelho na do time. Mas o dado mais curioso é que o monumento surgiu como pagamento de uma promessa de um empresário ao técnico Julio Comesaña lá em 2019. Se o treinador uruguaio, nacionalizado colombiano, levasse o time à conquista do campeonato, ele ia fazer um monumento em homenagem ao Júnior, e ele cumpriu, um homem de palavra, este empresário Colimba.
Ele cumpriu, mas ele também é um empresário porque, na verdade, ele é o proprietário da fábrica de vidros que fez, então...
É mais fácil, né? Ele pegou, esses vidros aqui não estão usando.
Exatamente, é um putz, um tremendo de uma propaganda pro negócio dele, né?
Negócio
Olha, aqui
dele.
Tá um monumento, quem quiser fazer um parecido, tem aqui o meu cartão.
Vidros Barranquilla estão aqui e tal.
Mas o monumento é mesmo muito bonito, vale a pena dar uma olhada, é uma barbatana. Eu gostei. Se você tivesse que fazer uma homenagem a alguém, Petiço Dias, a quem você faria e o que você faria? Que tipo de monumento?
Cara, obviamente, nesse podcast eu faria uma homenagem ao meu companheiro de podcast lá, Colimba Lepre, certo? E faria com um mate, faria um termo.
Um bom terminho,
acho que ia resumir bem o meu comparsa Colimba Lepre.
Que viva Barranquilla! E que viva el Junior, carajo!
Vamos, Argentina, vamos! Vamos, todavía Argentina, viejo, nomás! Vamos, carajo!
Vou aqui na terceira, então, porque na Argentina se protesta e ponto, isso ninguém discute. No mais recente bloqueio realizado em uma autopista, uma estrada já em seu trecho urbano, né, como eles dizem lá na Argentina, uma autopista de grande circulação, os torcedores do simpático San Telmo, conhecido também como El Candombero, bloquearam na última segunda-feira a via que faz o caminho entre Buenos Aires e La Plata. O que rolou foi uma decisão da APREVID, que é o órgão que cuida da segurança nos estados argentinos, que proibia as torcidas de San Telmo e Tigre de entrarem no estádio em San Nicolás, onde os dois times iam disputar uma vaga na semifinal da Copa Argentina para encarar o Boca Juniors. E aí a galera do Telmo ficou maluca, inclusive porque a venda de ingressos já havia iniciado no clube. E depois do protesto de muito trânsito, eles conseguiram o que queria, a AFA e a APREVID recuaram e as duas torcidas foram autorizadas a entrarem no estádio na última quarta-feira, foi o dia do jogo. Então aí o pessoal do Argentino Júnior até foi beneficiado pelo protesto do pessoal do San Telmo. Apesar de todo esse esforço fora de campo, dentro de campo o San Telmo viu a ilusão da disputa de uma semifinal cair por terra aos 48 minutos do segundo tempo, quando Matias Romero marcou o segundo gol do Bicho na vitória por 2-1, e aí classificou o argentino, o San Telmo acabou ficando pelo caminho, mas os caras se mobilizaram lá, Petiço.
Ali é o que você falou, na Argentina se protesta, a torcida do San Telmo também ela é mobilizada, ela não deixa barato para os grandes, mas aí óbvio, em campo há uma diferença ali de andares entre o Argentino Júnior e o San Telmo, né? Acho que, embora a definição tenha ido nos últimos minutos, tem uma diferença ali de elencos, enfim, de tudo que diz futebolisticamente, tem um degrau grande ali.
San Telmo que joga na famosa Isla Maciel, que é um lugar picante, como dizem em Buenos Aires. Antigamente, para você chegar até a Cancha do Telmo, que fica nessa Isla Maciel, você tinha que pagar um barqueiro que te atravessava ali o Riachuelo da Boca, até porque fica ali perto do estádio, fica perto do bairro de La Boca. Você tinha que pagar o barqueiro e ele fazia. Ainda dá para fazer esse percurso, mas é mais confortável agora. Tem uma ponte que atravessa o rio, mas ainda dá para fazer esse percurso. Curioso, né, Petis?
Curioso jogar numa ilha, né? Você não tem para onde sair, literalmente, a torcida. E acontecia isso com as torcidas rivais, historicamente, né? Não era um lugar muito fácil de ir ver jogo se você não torcia para o São Telmo.
Começa atenção, senhores. A Barbie de Cabrera! Romero! Argentinos, señores.
¿Cómo me voy a olvidar de aquel encuentro, de esa salida?
Señoras y señores, final del juego en el Estadio Ciudad de la Plata. Impresionante goleada de Estudiantes en el Clásico Platense. 7-0 sobre Gimnasia.
A explicação do impensado e assombroso 7-0 não deve ser buscada em fatos fortuitos, nem em casualidades e nem em nenhuma outra coisa que não tenha relação com razões estritamente futebolísticas. Mas a menção do futebolístico não deve deixar de lado nada do que este termo abrange. A surra histórica que o Estudiantes deu no Gimnasia foi a máxima expressão de uma superioridade abismal na parte técnica, estratégica, individual, coletiva, anímica e física.
Também não pense que os números são um exagero. Se não fosse aquele final, sem qualquer tipo de antecedente próximo, com os jogadores entrando em consenso e pedindo ao árbitro da partida, Valdassi, para encerrar o encontro antes do que deveria, o Lavi estava condenado a continuar suportando gols.
Nada más, pierde 5-0, está con 9, y Estudiantes no claudica, y Estudiantes tiene apetito, y Estudiantes quiere más, viene Cominges, va para Angeleri, toca para Pavoni, toca con Angeleri, y es el quinto, ahora es el quinto, Angeleri, viene el quinto, ¡gol! El sexto, ¡Lugurcio! ¡Gol! Cena Lugarcio en el Clásico de la Plata, el payaso Lugarcio, 31 minutos, perdimos la cuenta, 6-0, gana el pincha sobre el lodo, sí, 6-0.
Hay que ponerle el pecho, un día de mierda, lamentablemente, para olvidar cuanto antes.
Quem falou aí foi Pedro Troglio, ídolo histórico do Gimnasia, campeão do mundo em 86, então técnico daquele time. Mas como esquecer o quanto antes, Pedro? Nesta sexta-feira, 15 de outubro, serão 15 anos da maior goleada na história do Clássico Platense. E é claro que a torcida do Estudiantes, que acabou sendo campeão daquele torneio, dirigido então por um jovem Simeone, nunca se esqueceu e nem deixa ninguém esquecer o 7-0.
Crônica do jogo, feita pelo diário La Nación, que abrimos essa lembrança, continuou assim, ó. Nenhum atenuante imaginável explica a imensa diferença de concentração, velocidade e energia que houve entre um time e outro. Algo como se um Airbus em plena velocidade disputasse uma corrida contra um teco-teco. O espelhismo do começo, quando ainda parecia que a pressão era uma tática e uma atitude compartilhada, desapareceu assim que o goleiro Olavi caiu pela primeira vez. O clássico ainda teve um final insólito. Apesar da partida ter ficado 5 minutos paralisada por conta dos distúrbios provocados pela torcida do Gimnasia, o árbitro Valdassi atendeu a um pedido dos jogadores para terminar logo o encontro e não deu os acréscimos necessários.
Há incidentes.
Sim.
Na tribuna de Gimnasia.
É contra a polícia, me parece. Que cachetazo, que trompada al mentón del pincha sobre el lobo.
Mas calma que piora. Ou melhora também, depende. Porque depois do clássico, depois da goleada, vem ela, a zoeira. E um garoto lá de La Plata, passado já alguns anos depois do clássico histórico, compareceu a um órgão do governo para renovar o seu DNI, que é o Documento Nacional de Identidade, ou RG dos argentinos. E ele foi vestindo uma camiseta do gimnasio.
Lo que habíamos anticipado, el colmo para un hincha de fútbol y también para una delegación de gobierno. Y las dos situaciones se dieron juntas con un chico en La Plata que fue a sacarse la foto para el nuevo DNI con la camiseta de gimnasia. Alguien del registro agregó a la imagen el resultado de un clásico de los estudiantes, el histórico rival, y bueno, broma pesada y denuncia contra esa oficina en La Plata.
Inacreditável, mas verdadeiro. O funcionário responsável por renovar o documento do garoto, por atualizar a foto, adicionou no cantinho da imagem em que ele aparece vestindo a camiseta do Gimnasia o resultado do clássico, esse 7-0 histórico.
Me choca e quando eu vi a minha irmã, tinha o título 7-0 na foto.
El protagonista de la historia es Maximiliano Vázquez, de 16 años, tripero de alma. Fue a actualizar el DNI al centro de La Plata y se sacó la foto con la camiseta de Gimnasia.
Sí, el que ya me sacó la foto ya me atendió con mala onda desde el principio.
Petiço, o sujeito, que história, hein? O sujeito vai com a camiseta do Gimnasia e o outro lá...
Que mala leite, que mala voluntar, como diria.
Não, então, e aí nessa matéria, na matéria lá do jornal argentino, eles explicam que aí a mãe do garoto fez a denúncia e tal, foram atrás, o funcionário tiraram a foto, tudo bem. Mas aí virou eternamente como o 7-0 documentado.
Total, um 7-0 com RG, né? Um 7-0 registrado. E eu tive lá um pouco depois, ainda em 2006, muito próximo a esse jogo. Cara, foi um negócio monstruoso. É um clássico, é uma cidade que vive essa dualidade ali, né? E foi um negócio assombroso. 7-0 num clássico como esse. Mas era, de novo, né, o registro de um estudiante muito forte, né? Daquele estudiante que, numa sequência, conquistaria campeonato local e depois a Libertadores, então é a construção desse time contra um Gimnasia que aí já caminhava para o descenso, né? Já caminhava. Então eram gráficos opostos dos dois times, resultaram nesse 7-0.
Calderon, Mariano Pavone, Verón, eram um timaço esses Estudiantes. Inclusive, teve um jogador dos Estudiantes que eu não lembro se era o Calderon, anos mais depois, né? Já 10 ou. Quando completou algum aniversário aí do 7-0, que a torcida do Gimnasia do Estudiantes sempre canta essa musiquinha, né? Quando tem clássico contra o Lobo, ele dizia que os jogadores do Gimnasia pediam, por favor, para eles não fazerem mais gols.
Porque caminhava para um problema de história, assim, além da goleada histórica, feitos de violência ali já haviam acontecido ali muito próximo. A torcida do Gimnasia ainda nesse ano invade a concentração do Gimnasia, né, para conversar com os jogadores, enfim, ali as coisas estavam se aproximando do perigoso.
Pedindo para eles irem para trás, para eles não ganharem o jogo que era contra o Boca Juniors, se eu não me equivoco, para não, porque isso favoreceria o Estudiantes na luta pelo título.
E a torcida, eles não vão nem no treino, eles vão na concentração e fazem uma preleção, né, tudo muito entre aspas, pelo vergonhoso que é isso, pelo absurdo que é isso, mas eles vão à concentração avisar que o próximo jogo não deveria se ganhar.
E o Boca acabou ganhando mesmo no Gimnasia esse outro jogo, com o Martín Palermo, então.
Já era melhor o time. Já era melhor o time, mas.
Nem precisava, né?
Nem precisava.
Nem precisava. Então a gente tá aí escutando ao som de La Bolsa, a música da ótima banda argentina La Bersuit Vergarabá, que é a música original que dá origem. A música original que dá origem, inclusive, né? Como se não precisasse. Mas a música que a torcida do Estudiantes pegou para cantar. Inspira. Esse 7-0 não se olvida mais. Chegamos ao final de mais um episódio do podcast que é futebol, música, política, cultura sul-americana. Foi bom, Petício?
Foi ótimo, falamos de eliminatórias, relembramos histórias, La Pelota resumindo, reunindo até feitos vergonhosos que acontecem nesses pagos aqui, Capô.
Lembrando que você encontra o La Pelota no Semântia no ge.globo/podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Cast e também no Spotify.
Assine e siga o nosso programa no seu tocador, porque sempre que a gente tiver um episódio novo, ele vai aparecer para você.
O La Pelota tem a produção, o roteiro do Léo Lepre, a edição primorosa de La Fiera Pedro Suaide, a curadoria fundamental del Petiso Dias.
A coordenação fica com eles, os capos de verdade, Rafael Barros e André Amaral.
Nos vemos, Petiso.
Nos vemos, Colimba.
Pero la pelota no...